Dois dedos de conversa.
Pois, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer a obra História Global de Portugal, dirigida pelos historiadores José Pedro Paiva, José Eduardo Franco e ainda pelo físico e historiador de ciência Carlos Filhoais. Filhoais, assim é que se pronuncia. Em direto ao telefone temos o professor José Pedro Paiva. Ele devia estar aqui à minha frente, mas por causa desta pandemia, cada um está seguramente em sítios diferentes, eu nos estúdios da RDP Internacional e o José Pedro Paes no seu gabinete na Universidade. Antes de mais, boa tarde, que livro é este?
Muito boa tarde, desculpe, vou-lhe pedir que repita a pergunta porque houve aqui uma interferência e eu não consegui ouvir.
Muito bem, estava-lhe a dizer que livro é este?
Ah, este livro é uma perspectiva nova de olhar para a história do nosso país, que nos ajuda a perspectivá-lo de um modo diferente daquilo que tem sido habitual e, por outro lado, que tem impactos no modo como podemos pensar ou repensar o que é Portugal hoje. Uhum. Insere-se numa tradição relativamente recente no âmbito da história, a que se chama História Global, que parte do princípio de que não há nenhuma sociedade que viva e se desenvolva isoladamente. Uhum. E que, por isso, se as queremos entender, mesmo uma nação, como foi Portugal, com um território bem definido desde há cerca de 8 ou 9 séculos, não podemos apenas olhar para aquilo que se passa no interior das nossas fronteiras. Temos que abrir os horizontes, rasgar novas perspectivas e ver as ligações, as articulações, as conexões que Portugal, ao longo do tempo, foi estabelecendo com o mundo e que outras regiões do mundo aqui foram estabelecendo em Portugal. E, portanto, é um pouco a partir destas, do olhar para estas conexões, para estas articulações que foram propiciando, à medida que o tempo avançou, um mundo cada vez mais integrado. Sim. A que nós hoje chamamos.
Deixe-me só fazer uma.
Global,
deixe-me só interromper.
Nós fizemos esta história global de Portugal.
Deixe-me só interromper o seu raciocínio. Queria só lhe fazer uma pergunta. A grande mensagem do Estado Novo era orgulhosamente sós, que vem um bocadinho contra a teoria que o professor defende, não é?
Exatamente. Mesmo nesse período, como aqui é explicado, nós temos, enfim, a obra, para quem nunca a consultou, é composta por cerca de 93 pequenos textos, cada um deles com cerca de 6 páginas, todos eles escritos por autores diferentes, temos poucas repetições, e de facto, para esse período que está a chamar a atenção, há aqui uma série de entradas que mostram como Portugal, de facto, teve um diálogo muito vivo, mesmo nesse período. Não só no tempo do salazarismo, como antes, por exemplo, aqui se refere que a ditadura do Sidónio Paes é uma das primeiras formas de ditaduras que emergem durante o século XX, ou entradas muito interessantes e que mostram também, mesmo dentro do Estado Novo, esta necessidade de abrir o mundo português para fora, como é o caso de uma entrada sobre a exposição do mundo português em 1490, uhum. Ou, por exemplo, todas as dinâmicas que estiveram relacionadas com a entrada de Portugal na NATO, na organização do Tratado Atlântico Norte, e o reencontro que isso obrigou aqui em Portugal a uma certa vocação atlântica do país. Portanto, mesmo dentro desse contexto do designado Estado Novo e do orgulhosamente sós, há aqui uma série de reflexões e abordagens historiográficas que nos mostram que, se queremos verdadeiramente perceber o país, não podemos fechar-nos isoladamente.
Claro.
Não é?
Diga-me lá uma coisa.
Sim, sim, diga.
Na sua perspectiva, está a criar uma nova forma de olhar a história, não é?
Sim, enfim, isso não é uma invenção nossa, digamos assim, como lhe disse, esta corrente historiográfica da história global, que chama precisamente a atenção para a necessidade de olharmos não só para nós próprios e para os nossos vizinhos do lado, mas sobretudo olhar para os vizinhos que estão distantes e com os quais nos fomos interrelacionando, ajuda-nos a perceber melhor não só o que se passou numa determinada sociedade, enfim, neste caso aqui o nosso objeto é é Portugal, Portugal, mas também a perceber o modo como essa sociedade, essa comunidade ajudou a moldar o mundo e como é que o mundo no fundo interferiu na configuração daquilo que nós fomos sendo.
A globalização...
E repare que mesmo cronologicamente, precisamente para não nos fecharmos sobre aquilo que é a ideia do Estado-nação, que conforma toda a produção das narrativas históricas, principalmente a partir do século XIX, quando é construída e concebida essa noção de Estado-nação, nós recuamos muito no tempo. Esta obra começa com uma reflexão sobre a presença dos primeiros homens de Neandertal neste espaço que um dia virá a ser Portugal, porque evidentemente desde aí, portanto desde esses tempos pré-históricos, se quisermos, nós verificamos que este espaço foi palco, foi foco de circulação de populações que não nasceram aqui.
Muito bem.
Aliás, a propósito disso, deixe-me dar-lhe uma nota que também é curiosa. Por exemplo, os autores que escreveram sobre Dom Afonso Henriques, evidentemente que Dom Afonso Henriques e o seu papel crucial na formação do Reino de Portugal também tem que constar de uma abordagem de história global de Portugal, mas um dos aspectos que eles fazem sobressair, que eles salientam, é o facto de Dom Afonso Henriques ser filho de imigrantes. Isto é, a mãe e o pai de Dom Afonso Henriques não eram deste território.
Sim.
Isso tem influências muito grandes do ponto de vista, por exemplo, da sua formação cultural, das alianças que depois ele vai ter que estabelecer ao longo do tempo em que viveu e foi construindo aquilo que é o germen de Portugal, com a configuração fronteiriça que nós hoje temos.
A globalização é a chave desta obra. Como é que define globalização?
Bom, a globalização é a chave desta obra, não num sentido... E é bom que isso seja esclarecido, não no sentido que isto é uma história da globalização de Portugal. Uma história global não é uma história de globalização. A história global aparece no contexto da globalização, precisamente porque os historiadores querem perceber melhor, entender melhor aquilo que são as lógicas da globalização, isto é, de um mundo profundamente integrado e em que, sobretudo nos últimos tempos, há uma aceleração desses mecanismos de integração, principalmente devido ao desenvolvimento de tecnologias e de uma capacidade muito maior de liberdade de circulação de pessoas, de capitais, de ideias, etc., que vão tornando, no fundo, o mundo mais pequeno, mais integrado, se quiser. E, portanto, é neste contexto, porque a história é sempre filha do seu presente, que os historiadores procuram no passado olhar para lógicas, para processos, para dinâmicas que nos ajudem a entender melhor aquilo que é também o mundo global hoje.
Muito bem.
Mas isto não significa que isto seja uma história da globalização de Portugal.
Claro. Na obra há a geografia como ferramenta para explicar a história. De que forma?
No sentido, evidentemente, em que nós não quisemos fechar-nos nesse espaço que normalmente é o tempo que é o espaço e o tempo que são abordados nas histórias de Portugal clássicas, que é desde a fundação do Reino de Portugal, enfim, até ao presente, mas alargamos essa análise a todo o território onde Portugal veio a nascer, mesmo antes desse território ser Portugal. E por outro lado, a partir da altura em que o reino nasce, em 1143, estamos sempre atentos, evidentemente, às geografias com as quais, quer Portugal enquanto país, enquanto nação, mais tarde, quer os portugueses, foram contactando, foram dialogando, e também, é bom sublinhar isso, estes contactos, estas conexões, não propiciaram apenas aproximações, visões de transferência harmoniosa de conhecimento, de pessoas, muitas vezes elas provocaram resistências, guerras, violência, a escravatura, enfim, tudo isso são aspectos que não podem ser esquecidos neste processo de relação entre Portugal, os portugueses e os outros.
Uhum. Portugal é o que é por causa de toda esta dinâmica com outros estados?
Sim, sem dúvida que isso é muito decisivo. Quer dizer, esse é o ponto de partida disto e é isso que esta obra acaba por demonstrar. Nós não conseguimos perceber bem o que somos, nem perceber bem as dinâmicas que foram marcando a evolução histórica em Portugal, se nos fecharmos apenas naquilo que se passou aqui.
Muito bem.
Essas dinâmicas são, de facto, de uma projeção que não nos consente, para usar a metáfora de há pouco, olhar apenas para o vizinho do lado, nem para nós próprios. Temos que olhar para vizinhos que às vezes estão muito distantes.
Claro, claro. Como é que organizou o livro? Como é que ele está organizado?
O livro está estruturado em 5 grandes partes que correspondem a grandes períodos da história. Cada uma dessas partes tem uma coordenação específica de um autor também de textos, que são normalmente especialistas dessa época histórica que aqui abordamos, e depois cada uma dessas partes é composta por pequenos textos, como eu há pouco dizia, que partem sempre de uma data, um marco correspondente a algo que nos parece importante para perceber a história de Portugal e para perceber a história das suas articulações com o mundo. E depois cada um desses textozinhos é escrito por um autor que é especialista, grande especialista dessa área, e que procura olhar para esse facto, para esse acontecimento, a partir desta perspectiva da história global. E, portanto, isto é também particularmente interessante para leitores que não sejam especialistas em história, porque se trata de textos curtos, que se podem ler em 10, 15 minutos cada um, e, portanto, que nos dão uma perspectiva sintética e abrangente da importância daquele assunto na história de Portugal, entendido nesta perspectiva de história global.
Sim.
Com a vantagem que cada leitor pode ir saltitando de assunto em assunto, consoante aquilo que mais lhe interessa,
sim,
que mais lhe agrada.
Uhum.
E aqui há coisas, de facto, muito, muito variadas. Há algumas delas muito originais. Sei lá, por exemplo, tem uma entrada relativa ao ano de 844 e à presença dos vikings, ou vestígios da presença viking aqui por este território, ou um artigo sobre 1517 e a primeira revolta de escravos que há na ilha de São Tomé e Príncipe, e que tem impactos imensos no futuro. Enfim, é uma espécie de um símbolo das primeiras formas de contestação de uma certa dominação global das redes comerciais de escravatura que os portugueses estavam a criar no Atlântico. Ou, por exemplo, o que é também curioso e original, raramente aparece numa história de Portugal, uma entrada sobre 1966, que trata naturalmente de Eusébio, das teorias lusotropicalistas e dos fenómenos de globalização dos ídolos desportivos, que vem até hoje. Enfim, o Ronaldo é ainda um descendente destas dinâmicas. Enfim, isso aqui também é referido.
Consegue projetar o futuro com os dados deixados nesta obra?
Os historiadores não são profetas, apesar de haver uma obra muito curiosa de um grande pensador português, padre jesuíta, o padre António Vieira, que tinha o título paradoxal de História do Futuro. Ele falava de História do Futuro porque era um religioso, tinha algumas ambições proféticas, mas os historiadores não fazem profecias. Não é possível sabermos o que é que se vai passar, sequer amanhã, quanto mais daqui a 10 ou 20 anos.
Que conclusão é que podemos tirar depois de estudar a sua obra, ou esta obra?
Pois há muitas conclusões. Enfim, a primeira conclusão, e essa acho que é particularmente importante, até do ponto de vista historiográfico, é a ideia de que, se nós queremos perceber bem o passado de Portugal, temos que estar atentos a estas conexões, a estas articulações. Portugal não se lê, não se percebe sem esta visão mais integrada que esta região e estas populações tiveram no mundo.
Muito bem.
Mas depois, enfim, isto aqui há uma pléiada, está a ver, tem aqui 90 e tal entradas, todas elas têm fluxos e dinâmicas que nos conduzem para diversos pontos, diversas perspectivas. Creio que é uma obra que permite apreensões muito, muito plurais e que, sobretudo, enriquecem. Também gostava de deixar essa mensagem. Aquilo que nós já sabemos de História de Portugal. Isto não é uma panaceia não é um remédio para conhecer a história de Portugal de uma ponta à outra, é mais uma perspectiva que acrescenta conhecimento e que inova relativamente às visões mais nacionalistas, mais fechadas sobre o umbigo de Portugal que caracterizaram a historiografia até hoje.
Muito bem, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Muito bem.
Sozinho ou em coletivo?
Sozinho.
As histórias de clássicas ou as contemporâneas?
As contemporâneas.
História ou geografia?
História.
Professor ou investigador?
Os dois. O que é complicado, porque eu não tenho... Professor e investigador, cria-se aqui uma palavra nova.
Um documento histórico ou uma reflexão dos acontecimentos?
Uma reflexão dos acontecimentos.
Globalização económica ou política?
Globalização cultural.
Orgulhosamente sós ou numa união?
Numa união.
Reconhecimento dos leitores ou da crítica?
Da crítica.
Costa ou Rio?
Isso é uma pergunta muito delicada, porque ela tem metáforas subjacentes. Montanha.
Muito bem. Finalmente, ping ou pong?
Pong.
Muito bem. Convidado da tarde da RDP Internacional, o professor José Pedro Paiva. Muito obrigado pela sua vinda. Foi um prazer tê-lo cá. Muito obrigado. Boa tarde.
O prazer foi nosso. Obrigado.